Pois é, minha gente, estamos aqui conversando com você, batendo papo de sempre, né? Chegando aqui no, nessa nossa intimidade, procurando passar alguma coisa para vocês que possa ser útil. Uma vez que, né, viver é um desafio para qualquer um, não tem jeito, né? Mas a vida, de uma certa forma, me encanta, né? Não vou dizer que a vida é maravilhosa do ponto de vista pessoal, né? Isso eu não vou dizer mesmo. Quem fala, a vida é maravilhosa, eu desconfio, tá? Tem coisa muito boa, isso tem, né? Mas tem coisa que é desafio, que é dor, que é sofrimento. Então, é uma mistura de tudo. Mas, no entanto, por um outro lado, a observação dos processos da vida é uma coisa extraordinária. Você veja que eu comecei muito cedo, né, com 13 anos, quando eu desenvolvi a mediunidade. Logo as pessoas vinham se consultar comigo, né, porque sabiam que eu estava com os espíritos, e para receber aconselhamento nos seus problemas. Eu me interessei demais. Aliás, eu me interessei muito, não foi assim pelo espiritismo, me interessei muito pela vida com os espíritos, né? Me fascinava as minhas próprias experiências com eles, as sensações e tudo que eu via, tudo que eu passava. Aquilo tudo é fascinante. Claro que eu fui educado dentro do espiritismo kardecista, né? Então, desde criança, eu já tinha o conceito da reencarnação, os conceitos das leis básicas, né? E procurar essa visão do entendimento através de uma outra perspectiva, que naquela época era muito novo, né? E de repente, isso me levou a vida inteira, né, a estar com os espíritos e a estudar. Eu me apaixonei pela questão da vida, né? A vida, gente, como é que funciona, como é que não funciona, como é que é. Então, eu não paro mesmo, eu sou muito inquieto. Já faz 48 anos que eu não paro, que eu estou nesse serviço. E isso sim, isso me maravilha descobrir. Porque é tanto ainda que a gente entender, né, e descobrir como é que é, como é que funciona. E que tipo de... E cada pequena descoberta, né, que está, assim, em todo lugar. Todo lugar eu acho que tem uma dica, né? Quando eu me tornei, assim, oficialmente, né, me posicionei como um espiritualista independente, é porque essa liberdade me traz a possibilidade de estar fuçando tudo. Uma liberdade mental, uma liberdade, né? Porque os rótulos põem limites, né? E eu não quero esses limites, porque a coisa é bem vasta. Uma pecinha do quebra-cabeça pode estar lá, não sei aonde, com quem, e a gente não quer perder a oportunidade. Então, eu não estou preso. Mas uma coisa é sempre uma verdade, é uma verdade. Por exemplo, eu estou sempre com os espíritos. E sempre, minha vida inteira. Minha vida inteira eu fui orientado, minha vida inteira eu tenho amigos, né? Eu não sei como é que eu os fiz, mas eu tenho uns amigos aí da pesada, entendeu? E esse pessoal todo da pesada, que de vez em quando vem aqui, conversa com vocês, né? Agora o Mauá veio aqui a semana passada e tem outros. Ele traz uma equipe extraordinária. E essa equipe de homens fantásticos, né? Pessoas que tiveram passagens na vida... muito, sei lá, muito significativa para a nossa cultura e que hoje, né, se dedicam a estar aqui e acolá, procurando ajudar o processo dos comunicadores, aqueles que estão lidando com a nova informação, seja na ciência, seja em outras áreas, mas seja também nessa nossa área. Eles estão sempre preocupados em passar conceitos, em adiantar processos, em criar na Terra mais e mais e mais recursos, né? Para que as pessoas possam compreender melhor a vida e viver melhor e crescer, evoluir, né? E esse pessoal todo sempre me balança muito, né? Porque eles têm ideias, às vezes, tão diferentes das caras que eu tinha, né? Eles estão sempre com a razão, eu já não brigo mais com eles. Mas fico quieto, né? Porque eu sou também uma pessoa de cabeça, né? Sou racional, eu fico... Não é porque o Espírito falou que eu vou atrás, que nem o povo, né? O Espírito falou, ah, tá falado. Não é assim também, né? Ter o entendimento, eu sou uma pessoa inteligente, eu quero entender, eu quero ver, eu quero provar, eu quero tocar mesmo ali com a evidência, com a fundamentação que a gente fala, né? Tem ou não tem? Porque eu já vi, sim, nesses meus anos todos, eu viajei pelo mundo por causa da mediunidade e conheci de todo tipo de espiritualista, todo tipo de místico, todo tipo de gente. E eu vi tanta abobrinha, tanta coisa que no fundo não tinha fundamento, né? Era uma tentativa, era uma hipótese, era uma coisa que depois não se verificou. E outras tantas que descobri que realmente tinha fundamentação. E o fabuloso é quando você está com esses espíritos, esses terapeutas extraordinários, porque eles entendem de coisas que a gente não vê, não entende, mas, né, principalmente os filhos da luz, né, que estão comigo e tal, que é uma grande ordem, uma ordem assim que está no mundo inteiro, e eles se apresentam assim comigo, e vão fazendo o trabalho, que é o trabalho que um espiritualista médio tem que fazer, é passar, trazer mensagem, trazer compreensão, trazer, né, revelação, trazer alguma coisa, né, para ir passando. Por isso que eu estou sempre aqui na rádio, já há 500 anos, né, desde o começo da rádio, né, a gente começou, eu e a Miriam, e fazendo esse trabalho de passar coisa nova. Recentemente, eles têm aberto uma porta para mim extraordinária de pesquisa e verificação. É, você sabe que o inconsciente foi o inconsciente, né? Aquele que a gente não vê, porque está no escuro, está lá no, né? É, só tem o que é consciente, né? A gente sabe que existe o inconsciente porque muita coisa acontece e a gente não sabe de onde vem, deve vir lá do fundo. No fundo a gente chama de inconsciente, enfim, é uma área que a gente sabe que existe, mas que difícil acesso. A gente percebeu que os psicanalistas, né, começando com Freud, é que começaram a pontuar a existência dessa área em nós e procuravam essa comunicação com elementos que estavam ali, né? Embora um pouco complicados, né? Porque análise onírica, tudo é muito complicado. Ele tinha um conjunto de valores e crenças que ele lia através desses valores. Enfim, a coisa era muito, 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 muito complexa. No entanto, eu, ao longo da minha vida, né, sempre andando para cima e para baixo, eu descobri várias maneiras, né, diferentes daquela da psicanálise, de conversar com o inconsciente. E, recentemente, eu estou sempre tentando ver isso. De repente, os espíritos me trouxeram uma forma que é muito, muito, muito fácil. É tão óbvio, eu falei, gente, como é que a gente não vê, né? As coisas complicadas, né? A gente complica tudo, né? Porque às vezes a nossa vida é tão complicada que a gente não vê uma coisa que às vezes está um palmo na frente do nariz. E é o bicho. O bicho, eu chamo de bicho. O bicho. Eu gosto da expressão bicho porque é a nossa parte animal, né? Nossos instintos, nossos impulsos, nossas forças anímicas também é uma forma de se retratar isso. A inteligência, né, do corpo, a inteligência corporal, a inteligência anímica, tem vários nomes que a gente pode se retratar. Os espíritos que me ensinam, eles tratam de sombra. Eles chamam de sombra, nossa parte de sombra, porque é o escuro, né? É o inconsciente. E a parte luz é a parte da lucidez, a parte da consciência. Então, os mestres, eles falam isso para mim, né? O Tibirias, o Calunga, esse pessoal todo que vive me ensinando. Que as sombras e os sistemas. E eu gostei, porque é uma, você sabe, né? Guardião, né? Na Umbanda é chamado de Exu, né? Mas nós chamamos de guardião. E, na verdade, são pessoas desencarnadas que têm uma sombra muito forte, muito proeminente, e trabalham com essas forças que eles têm dentro deles. Então, são bem especiais. Mas todo mundo tem essas forças, porque elas existem em todos os seres humanos, a sombra, né? E não é... O Chopra agora fez um livro, né, que ele pôs sombra, mas o conceito de sombra dele é o conceito de junguiano, não é o meu, não. Não é o que os espíritos estão falando, não. É diferente, viu, gente? Então, não é disso que eu estou falando, não. Mas vamos falar de bicho, né? Vamos falar de bicho, porque bicho todo mundo fala. Vamos para a cozinha, né? Você sabe que eu gosto de ir para a cozinha, porque a cozinha se entende tudo, né? Esse negócio de ficar falando de gente acadêmica não interessa para a gente que está aqui no dia a dia, né? Tentando... Vamos falar do bichinho, né? O teu bichinho. O teu bichinho está aí. O teu bichinho... Você quer ver o fim do filme, mas o bichinho quer dormir, ele faz você dormir, não tem jeito, não é isso? E aí, quando ele quer fazer xixi, você tem que largar o filme no meio para fazer com ódio, para fazer xixi. E não adianta, o bichinho é o bichinho, né? E o bichinho é o sexo da gente, né? O bichinho é a ternura da gente, o bichinho é a atração, essa coisa de atração, de energia, simpático, antipático, sexo, sensual, não sensual. O bicho é uma relação fortíssima da gente. Você vê que todas as relações humanas é baseada nas energias entre as pessoas. E isso é o universo do nosso bicho, energia, corpo, por exemplo, a estrutura do corpo físico, o corpo astral, que faz o corpo físico ser o que ele é, o nosso corpo emocional, o nosso corpo mental, as estruturas pelas quais nós nos expressamos, é governada por essa inteligência que a gente chama de bicho, né? A inteligência não é porque é bicho que é inferior, gente. Não pense, não. Ai, ai de você sem isso. Sem isso não era nada. E como esse sistema é uma manifestação do nosso espírito, é uma parte do nosso espírito, sombra é uma parte do espírito. Entendeu, gente? Vai aprendendo. É uma parte. O bicho é uma parte do espírito. É o espírito que já dominou a matéria. É o espírito na matéria. Na matéria. Na matéria. Então, você veja, é uma inteligência, ele está acompanhando você há séculos, se transformando, se melhorando, se aperfeiçoando, para que e aí a gente vê que os nossos corpos evoluíram, que as nossas capacidades dentro dos corpos evoluíram a partir de todas as nossas vivências e continuam evoluindo, né? Então, você vê que é um processo inteligente, dinâmico, não é parado, não é assim completo, mas é muito poderoso e conquistou grandes coisas para nós. Né? O fato de reencarnar, desencarnar, o fato de estar aqui, o fato de estar fazendo funcionar a sua vida. E essa parte é extraordinária. O bicho, né, é que vê o negócio do desencarne, do reencarne, e com ele também, você vê tudo com ele. É impressionante como nós estamos na mão. A saúde, que é uma coisa fundamental, né? Estamos na mão da saúde. Se ele dá uma desligada, você dançou, né? Você parou, porque sem corpo, o que você é? Nada, né? Então, né, mesmo, eu não digo só o corpo físico, né? Digo também o corpo astral. Né? Não tem jeito, se você larga o corpo físico, você morre aqui na Terra. Mas você continua vivendo com seus corpos astrais, etc. Então, o bicho não é uma coisa que sai de você. O bicho está sempre aqui. Porque a gente fala bicho, a gente se identifica com o corpo físico, né? Não, o corpo físico é só a manifestação do corpo astral. É manifestação, sim. Porque quando o corpo astral sai, né, o nosso corpo físico apodrece, não fica íntegro, né? Se desintegra. Então, na verdade, o bicho é uma força muito grande dentro de nós. E o que eu gosto disso não é ficar olhando só essa parte técnica, que às vezes eles me passam e eu acho muito interessante. É ele no nosso dia a dia. É ele com você. O que você depende dele? Você vê, nós temos uma série de experiências. Quando eu comecei a estudar o bicho e as possibilidades do bicho, é engraçado, né, que quem conhece muito o bicho é os xamãs, pelo menos os americanos. Eles conhecem muito o bicho, eles vivem com isso, os nossos xamãs também. Tanto que a gente, que quando eles nascem, eles percebem a natureza do teu bicho e dão um nome para você de acordo com o teu bicho. E eles têm uma relação constante. Isso mostrou como é que a gente sobreviveu, porque o xamã, né, tinha uma relação constante. Por isso que ele conseguia superar doenças e uma série de coisas que nos fez com que esses povos continuassem e continuem vivendo e sobrevivendo aos perigos da vida. Então, é uma coisa muito legal, né? Em que é bacana a gente entrar e com uma visão ampla, né? Tem que ter uma cabeça bem boa, para começar a perceber, e é para todos perceberem essa relação. E, logicamente, o nosso bicho se comunica com a gente. Ele se comunica com a gente. Então, ele é um agente do mundo inconsciente com o mundo consciente. Ele é o agente. É engraçado que uma das características que os bandistas falam dos Exus, ou do Candomblé, que o Exu é o mensageiro, né? Entre o mundo, né, e outro. E é verdade, o nosso bicho é isso. Ele traz mensagens. Por exemplo, você está com fome, ele te cria fome. Ele é uma maneira de se comunicar com você. Ele cria que ele precisa dormir, o cansaço, uma série de coisas, né? Ele trabalha com o nosso sistema de defesa, sistema imunológico, sistema de defesa da nossa vida. Ele trabalha com esse processo de sensibilidade da gente, de mediunidade. Ele trabalha com o seu meio ambiente, a tua prosperidade, tudo que está em volta, gente. É muita coisa que ele faz. É muita coisa que está na mão dele. Você vê que a gente é uma coisinha até pequena dentro da gente. Mas mesmo assim, você ainda é chefe. Você ainda é a pessoa que manda. Você mandar que você quer acordar às 9 horas, ele acorda você às 9 horas. Ele acorda. É impressionante como isso é incrível, mostrando como ele trabalha perfeitamente com o lado consciente. Mas ele pode muito mais. Essa que é a grande novidade que eu estou trazendo para vocês. Ele pode muito mais. Por exemplo, uma das maneiras que eu sempre Como eu conheço muitas técnicas de daydream, que são técnicas de sonhar acordado, ou seja, de usar uma série de imagens, usar a fantasia de forma positiva. Não a fantasia em termos de abobrinha. Não, usar a tela mental para penetrar no inconsciente. Né? Isso a gente já vem fazendo desde a psicanálise. Né? Eles pegam uma faz você contar uma história. Qualquer história que você imagine, com a sua imaginação livre, no fundo você está refletindo tudo o que está no seu inconsciente. Essa é uma técnica, chama técnicas projetivas em psicologia. Ou às vezes, ele faz muito isso com criança, né? Mostra uma gravura para a criança, a criança conta uma história com a gravura. Aí ela põe para fora tudo aquilo que está lá dentro. Ninguém tem imaginação fortuita, como a gente pensa. Ah, está imaginando feito louco. Não. Por mais que você sente no sofá e divague, você pegar esse conteúdo da sua divagação, está expressando tudo que está lá dentro de você. É. A imaginação não é de graça. Não é de graça. Ela expressa profundamente conteúdos que estão no nosso inconsciente. Então, isso a psicanálise explorou muito. Eu já conhecia bastante com a psicanálise. Então, eu sabia que o meu bicho pode saber de tudo que está lá. Olha, ele não dorme. Você, eu, consciência, deito na cama, apago minha consciência, posso até sair do corpo com ele. No entanto, ele não para de trabalhar, ele sabe tudo. A nossa ciência, né, a neurologia, ela nos diz que nós recebemos assim nossa sensibilidade por segundo 4 milhões e 500 mil estímulos por segundo. Mas que nós, com a nossa consciênciazinha pequena, só ficamos aí conscientes de uns 2 mil, 2.500. Isso significa o quê? Que a ciência conseguiu perceber que nós estamos recebendo um número incrível de informações, mas que nós só percebemos uma partezinha disso. É fácil. Você agora está aqui prestando atenção em mim, né? Você não está prestando atenção na sua bunda, né? Mas ela está aí na cadeira, né? Ela está aí onde está, não está? Olha, essa sensação está lá, mas você não estava prestando atenção. Você não estava prestando atenção. Então, quanta coisa está chegando que a gente não está ligado, porque a nossa atenção é um foco, né? A gente só fica consciente quando a gente foca. Agora, se eu falei dos seus quadris, pumba, né? Ele mostrou. Claro, o pé no sapato, um milhão de coisa. Às vezes o ouvido está escutando sons que vêm de outra sala, mas você não está percebendo, mas está recebendo o estímulo. Então você vê, são bilhões de estímulos que a gente recebe por segundo. Então tudo isso é o bicho sabe tudo, é um cisco. Ele sabe tudo o que está acontecendo com todo mundo em volta, ele não sabe só os estímulos conscientes, ele sabe os inconscientes. Você vê, às vezes a gente chega perto de uma pessoa e ele já manda informação para você. Ih, não confia nessa pessoa, hein? Coisa ruim. E diz de fato, se você presta atenção, não fica fazendo a boba, ai, não vou pensar mal de ninguém, fica fazendo a boba e fica quietinha, prestando atenção, que você saca tudo, ele te mostra tudo. E você vai ver, é verdade, é verdade. Então, o que ele está mostrando para nós com esse simples fenômeno que todo mundo tem? Que ele pode enxergar a condição da pessoa que não está aparente e pode trazer para você uma dica. Assim também, do futuro, ele pode ver futuro e lá, ó, não vai dar nada certo. E você não tem que ir, vai chegar lá, nada. Aí você fica com ódio, quer se bater, porque você teve a intuição, você fala, né? E eu não segui minha intuição, ai que saco e tal. Aquela coisa que a gente vive fazendo, né? Porque acredita muito na cabeça e não presta atenção em outras coisas. Olha o programa para que é. Prestar atenção em outras coisas em nós. Existe dentro de você um centro de informações importantíssimo que não é a cabeça. Não é. E que chega em você uma série de coisas constantemente. Tanto que, com a forma, ele que governa a sua sensibilidade, né? Então, a sensibilidade pode se expandir muito na gente. Então, a gente percebe o astral, mas muito. E ele, né, tá no controle de tudo isso, essa inteligência. Ah, sim, senhor. Sim, senhora. É ele que percebe o mundo astral, o astral das pessoas, o astral dos lugares, o astral dos desencarnados, tudo é astral. A gente mora dentro do astral. Eu, hoje que eu estudo isso, meu Deus do céu, os espíritos me fazem dizer que a gente já está dentro do astral. E a gente tem a ilusão de que não, né? Mas está dentro do astral, tudo é astral. E o nosso bicho, então, ele sabe tudo que aconteceu com a gente. Ele sabe onde você esqueceu uma coisa, ele sabe o que aconteceu, que você não prestou atenção, mas ele prestou. Ele sabe. Ele sabe. E ele sabe até onde estão as coisas para você. A tua prosperidade. A tua coisa. Ou não sei o quê. Ele sabe tudo. Ele sabe tudo que você está passando. Ele sabe tudo que você está pensando. Ele sabe tudo que está acontecendo em volta e sobre todas as pessoas. O meu, então, gente, eu vou dizer para você, eu vivo da minha experiência, mais do que a dos outros, é lógico, né? O meu, gente, o meu é fofoqueiro, ele me conta tudo, eu não quero saber. Não, porque aquela pessoa é assim, porque fez assim. Aí, claro, eu não vou ficar aí na rua falando com qualquer um, mas quando eu estou em terapia, eu vejo que é a mesma coisa. E em terapia, então, eu vou usando todo esse material que ele me traz em benefício do trabalho da pessoa, claro, né, gente? Eu acho isso um máximo. Vai terapeuta ser um bicho educado, não é ninguém. Não é ninguém. Porque o que vem, ela está mentindo. A história é essa. Eu crau, falo para ela, você, não, é isso não. É assim, assim, assim. A pessoa fica branca de susto, né? Como é que o Gasparito sabe? O bicho foi lá, sacou tudo e veio caguetar. Fez tudo fofoca. Deu relatório. Entendeu? Ah, eu tenho uma coisa assim, o Gasparito olha pra gente, vê tudo a ver mesmo, viu? Olha. Mas não sou eu o único, não. Essa propriedade é que eu já estou consciente há muito tempo. Aliás, eu não estava consciente. O bicho que foi me ensinando que ele existe foi se mostrando. E fui confiando, e foi indo, e foi dando certo, lógico. Fico feliz que eu posso ajudar as pessoas de uma maneira especial. E tem instrumentos que me ajudam a fazer meu serviço, né, gente? Claro. Claro, claro. Mas, então, mas o Gasparito é meio evocado, ele evoca com isso, evoca com aquilo. Ah, lógico, você acha? Né? A 10 metros de distância, uma pessoa vampira já vem vindo pra mim. O meu bicho, na hora, me fala e já quer sair correndo. E ai de mim se não reagir. Toma, porque o vampirão arranca até a tua energia toda e você vai pagar o preço. Vai ficar mal. Vai se perder. Entendeu? Ou aquela outra pessoa quer te jogar tudo que é problema em cima e se você entrar nisso, entendeu? Os problemas da pessoa começam a grudar em você e grudar na sua vida. Olha, o mundo do bicho é outro mundo, gente. Mas a gente não pode ignorar. A gente não pode. Não pode, porque isso é a coisa mais horrível do mundo. Quantas eu tenho visto as pessoas que dão partes de si. Dão. Deixa os outros levar. Hoje em dia, né, quando eu vejo que a gente nasceu completo, e ao longo das nossas experiências, partes foram sendo levadas da gente. Autoconfiança, não sei, vai vendo aí o que te levar. Autoconfiança, coragem, a pessoa fica com medo, né? Porque ela pega o medo da pessoa e a pessoa leva a sua coragem. Por exemplo, confiança em si, é o que se mais perde. Liberdade, nossa, o que as pessoas pedem de liberdade, impressionante. Forças, pede as forças. Prosperidade, eu já vi dar. Leva embora, a pessoa estava bem. De repente acontece aquilo e alguém leva e ela começa a cair. Entendeu? Então, existem várias coisas que são tiradas da gente ou a gente deu. E os pedaços da alma, então? Pelo amor de Deus, porque a alma é um conjunto de sensos. Muitos sensos, mais de 30. Bom senso, senso da verdade. Tem senso. O senso de matemática que a gente tem é na alma. O senso de ética, senso de estética. Existem vários sensos. É um conjunto, um órgão extraordinário do espírito aí. Já é luz, né? Já é do espírito, da consciência. Maravilhoso para criar o homem, né? Um grande sensor com grandes habilidades a nos guiar naquilo que é o nosso, né, para a nossa individualidade. Porque a cabeça guia pelo que aprendeu com o coletivo, né? Mas o coletivo não serve para nós, nós somos diferentes. Nós temos que se guiar pela nossa glândula aqui que vem, né, do nosso espírito. Por quê? Porque as nossas coisas são as nossas coisas, que são diferentes das coisas do outro. Então, o que pode servir para um outro não serve para a gente. Tudo isso é os nossos sensores internos da alma, né, que produzem os milhões e milhões e milhões e bilhões de feelings que a gente tem. Não é só sentimentos, não. Tem várias sensações. E o bicho trabalha muito coordenado com a nossa alma. Então, a nossa alma é um sensor extraordinário, né? Mas é o aspecto luz do nosso espírito. O aspecto sombra, que é o bicho trabalha com uma série de informações. Ele é importante na vida material, porque ele que te ajuda na prosperidade. Ele que te ajuda na movimentação entre os seres humanos, na sociedade, com as coisas materiais, com o dinheiro, com a vida profissional. Com tudo, esta área que nos cerca. E há pessoas que fortaleceram muito os seus bichos. Tem bichos fortes. Todo dia fala que a pessoa tem muito carisma. Ela tem poder profissional, poder afetivo, poder político, poder não sei aonde. Porque o bicho é uma coisa. Tanto que a gente chega perto, a pessoa fica deslumbrado com ela. Porque sabe a energia dessas pessoas, né? Fala, nossa, né? Nossa. Principalmente as pessoas que perderam pedaços, vê uma pessoa inteira com um bicho forte, não, baba inteiro, né? Porque é uma atração incrível que essa pessoa tem. A gente fala que é carisma, ai, tem um carisma, tem uma simpatia, tem um tchan, né? Qualquer. É, mas essa pessoa tá com um bicho muito forte. E pessoas de bicho forte têm muito poder, fazem muitas coisas na vida, conseguem sucesso, vão muito pra frente, né? E pode nem ser muito honesta, mas não faz mal. Bicho é bicho, minha filha. Eu não quero nem saber. A força é a força. E, geralmente, quando eles desencarnam, eles são fortes, né? E é aí que eles são guardiões. Gasparetto, você está dizendo que essas pessoas são Exu reencarnado? É. É que a palavra Exu, né, está associada a Umbanda. E eles aparecem daquele jeito lá que eles gostam de aparecer. Mas aquele é só um jeito de usar a energia deles. Mas eles também, quando eles estão fora desse uso da energia deles lá no trabalho, eles são pessoas comuns e fascinantes, claro, né? Que é fascinante ter um bicho imensamente forte, poderoso e desenvolvido. E os bichos não são iguais, porque o ser humano não é igual, o espírito não é igual, cada um é um. Então apresentam características diferenciadas. Às vezes se agrupam em espíritos e grupos de espíritos afins. Né? Então eles têm o guardião da meia-noite, o guardião disso, o guardião até as correntes. Mas cada um é uma individualidade, cada um é precioso. Eu, como me dou muito bem com os guardiões e adoro aprender com eles, essa dinâmica da energética e como eles trabalham com essa energia, como é que eles veem a nossa vida de verdade, né? Porque eu não aceito aquela coisa, desculpa, muito preconceituosa, sabe? Assim, né? Principalmente dos umbandistas que não estudam essas coisas, que estão ali só fazendo a coisa, né? Na ignorância, entendeu? Ah, porque tem que ser assim. Tem que acender com a mão esquerda. Aí eu já fico nervoso, já quero bater no médium, bater na entidade, bater em todo mundo. Entendeu? Porque eu já sei que não é assim, isso é coisa das pessoas. Não é, e também não quero dizer que o espírito não esteja lá e que não exista. Meu Deus do céu, não sou bobo. É o modo como as pessoas, às vezes, ficam naquele patamar mais ritualístico, primitivo, e não vão entender o que são e o que está por trás dessas coisas maravilhosas. E acaba, às vezes, deixando de trabalhar com pessoas que são muito fortes, mas que não têm assim, muito conhecimento das coisas, não, sabe? E o médium é complicado, né? Médium é complicado, muitas vezes eles têm que se travestir de um jeito, porque senão o médium não aceita, enfim, não tem a cabeça aberta. Mas quando o médium tem uma cabeça muito aberta, eles vão se mostrando mais como eles são, entendeu? Então a gente vê que são pessoas, e são pessoas fascinantes, você vê o Calunga? Uma pessoa fascinante, o Tibiria também já esteve aqui, né? Imagina, gente maravilhosa, gente vivida, gente madura, gente com muita força, gente fazendo um trabalho muito bonito, gente que, pô, vale a pena escutar, porque tem sempre alguma coisa boa para dizer pra gente. Então, são pessoas muito vividas. Mas o bicho é muito forte, você vê, o Calunga Fara, ele atinge direto. Mas por que ele atinge o coração? Porque o bicho dele tem uma energia, uma força que logo joga lá para você. E o teu já recebe, porque sente que é positivo. Então você vê que é uma relação energética, afetiva. Ele tem o bicho dele tem uma dose enorme de compaixão e ao mesmo tempo de ternura, que ninguém resiste à ternura, eu não resisto, vocês também não, né? Ternura verdadeira, não essas coisas meladas, que isso é de melada, né? Credo, é um nojo, né? Coisa melada. Mas a verdadeira ternura, né? Ela é um lubrificante que, nossa, né? Incrível. Então, mas o que é isso? Qualidade de sombra. qualidade de sombra. Você vê, o Mauá vem falar, mas o Mauá é um impacto, a energia dele é um gigante, é outro tipo de bicho, é outro tipo. E você vê que ele mostra uma característica diferente, como ele te impressiona, e como a energia dele, com tanta força, muda os seus padrões, muda. Você começa a ouvir ele, você entra na energia dele, você começa a mudar. Porque como ele trabalha com prosperidade, né? E a gente começa a sentir, e ele começa a transmitir não só a palavra dele, vai na energia, os códigos vão indo, e o seu bicho vai recebendo aqueles códigos. E o seu bicho vai se mudando. Quando você vê, você está outro, você está se sentindo melhor, você está não sei o quê, suas coisas começaram a andar. Aí você se empolga, lógico, começou a prosperar. Quem de nós não quer, né? Começou a andar, tal. Então, ele passa não só uma comunicação, você veja o que é o poder de um animal. Ele não passa só uma explicando qualquer coisa que ele quer explicar para a tua cabeça, para a tua luz aqui, mas ele também vai passando para a sombra, ele vai passando para o teu bicho. É onde a diferença faz. Eu aprendi que uma crença passa a ser um modelo para você, passa a ser alguma coisa que realmente cria o seu destino. Por quê? Porque essa crença entrou no corpo. Aonde? No bicho. Nossa, eu falei demais, menino, tem que parar. Ai, ai, ai.
Gaspareto Play, seu portal de estudos sobre espiritualidade e desenvolvimento humano. Descubra as leis universais e a evolução pessoal através de cursos e palestras em áudio e vídeo. Acesse agora e comece sua jornada de autoconhecimento. Acesse gasparetoplay.com.br.
Bom, vamos continuar. Vamos voltar para nós, né? Vamos pensar mais um pouco no bicho. Tá? Tem mais coisas que eu quero dizer para você reconhecer o seu bicho. Né? Porque o bicho, até eu estava falando desse negócio de captação de parte perdida. Ah, isso tem que ser feito, gente. Não. Ih, ó. Ó, você não vai. Não vai. Não, eu vou dizer. Não vai para frente. Eu não fui. Enquanto eu não fui ver partes perdidas, trazer de volta o que nas minhas vivências eu perdi, acabou. Bobo, gente que era, né? Tudo pros outros, sabe como é espírita cristão, né? Caridade, anjinho, né? Vaidoso para ser o lindinho, metidinho, né? E ai, tudo pros outros, quanto mais fui dando pros outros, mais foi me arrebentando, ficando sem nada, né? Aí toca catar os cacos outra vez de volta, né? Mas isso acontece mesmo com todos nós. No entanto, eu percebo a diferença que faz na minha vida, né? Com isso, porque veja bem, o processo, eu vou te explicar porque você precisa entender. Por exemplo, né? Eu deixo uma pessoa, por exemplo, eu estou empolgado, eu estou bem, estou na minha aquela coisa legal com aquilo. Aí chega uma pessoa e me critica, ah, você é egoísta, você é errado, você é não sei o quê, e eu deixo entrar aquilo, entendeu? E eu me desanimo, eu perco meu ânimo, já estou perdendo um pedaço. Já estou perdendo a confiança nas minhas sensações, no meu entusiasmo, nas minhas coisas. Perde. E se a pessoa é sistemática, você acaba perdendo aquilo. Ao mesmo tempo que você perde aquela confiança, aquele pedaço seu de confiar em você, você acaba pegando muita coisa que a pessoa joga para você. Medo, complexo de inferioridade, uma porção de besteira. Aí você fica fazendo aquilo que a pessoa jogou. Ela tirou uma coisa sua, entendeu? E jogou um monte de, né, você já sabe o quê, para não falar aqui, mas aquilo, para você. Tá? Aí você fica vivendo aquilo. E 500 anos de terapia e luta. Aí fica querendo se promover, mas tem aquela porcaria lá dentro. Com o bicho, a gente pega, vai... Nem você precisa nem dizer nada para mim. O bicho tá aí, eu digo assim, você tá com o bicho aí, tô. Tá vendo? Ele tá. Ele se apresenta como? Ah, um cachorro, um cavalo, uma coisa qualquer. Porque ele pode tomar qualquer forma. Mas ele toma forma, dependendo da energia que ele vai usar. Ele pode ser um bicho, outro bicho, outro bicho. Aparecer com qualquer bicho. Então, agora você fala com ele aí. Qual é o teu problema? Com quem está uma parte que você perdeu? Só isso, nem disse qual. Na hora, ele te leva. Ele vai lá no inconsciente, te leva lá e traz a pessoa. Aqui, com essa pessoa. Pá! Aí você pergunta pro bicho, onde está na pessoa a parte? Ah, tá no peito, tá na cabeça, tá no saquete, tá no saquete, tá no corpo inteiro. Aí você fala, você não faz. Você não faz, porque se não dá certo você fazer, você fala pro bicho fazer. Pega e traz de volta. Eu quero de volta, não quero mais nada com essa pessoa. Me traz de volta isso. Na hora a pessoa começa a sentir a coisa que ele traz de volta. Na hora. É impressionante a transformação. Parece uma coisa assim que entra na gente. Ai, sabe? Parece um. E aí você começa a sentir já o negócio. Já trouxe, olha. Aí a gente sempre aproveita. Eu peguei alguma coisa dessa pessoa, o bicho já faz uma dor nas costas, por exemplo. Ah, tem coisa aí. Bom, eu não quero nem saber o que é, tá? Eu quero que você manda de volta pra ela. Pega isso aqui e entrega dela. Eu não quero. A gente desfaz a coisa, entendeu? Volta pra ela, volta. Gente, parece que sai um elefante de cima da gente, um trem. Brum, sai aquilo, volta pra pessoa. Volta pra pessoa. Aí a pessoa, aí eu não sei, ainda não fiz essa pesquisa. Espero que ela se dane. Eu não fiz essa pesquisa, não quis nem olhar. Falei, o que não é meu, o que é do outro, minha filha, só pondo as coisas no lugar. Quem criou, que se mantenha, né? Que aguente com o que criou. Ué, o problema é dela, se ela não ficar bem, mas o problema é dela. Ah, não dá pra mandar pra espumar? Não, não dá, é pra pessoa, é dela, vamos. Eu não quero. E ainda digo, meu, apaga essa pessoa da minha vida. É, você não apagou a pessoa da tua vida? Quem você pensa que apagou? O bicho. Apagou. Apaga. Ele apaga. Então você volta a se sentir duplamente bem. Primeiro porque voltou uma parte que estava faltando. Confiança em si, liberdade, todas aquelas coisas legais. Segundo, saiu uma porção de porcaria do inconsciente. Limpou aquilo ali. Nossa, como a gente se muta, como a gente vê que a gente é diferente, aí que a gente começa a pensar, pô, aí a gente lembra da situação, a gente lembra de coisas, pô, não, mas depois, né, o que eu passei que me levou e tarará, nossa, como eu era mais legal, depois fiquei assim, puxa, eu tinha isso, aquilo, quando criança, quando adolescente, depois sumiu, tá achando, minha, e eu faço sempre com pai e mãe, né. Eu adoro fazer isso com pai e mãe. Amo de paixão. Gente de Deus. Gente. Mas eu não sei se você tá. Você tá vendo o bicho aí? Pede pra ele vir. Pede pra ele se apresentar, porque aí ele tá aí, né, gente? Esse é o corpo, né? Não tá morto ainda. E mesmo se tivesse, ele estaria aí. Eu quero saber como é que ele se apresenta pra você. Ah, ele só pede, assim. Você não fica procurando o bichinho que você quer. Eu não mandei fazer isso, hein, tonta. Porque não dá certo. Ah, bicho, se apresenta. Aí você vier com uma minhoca, aceita. Não, eu queria uma pantera. Ai, que chique. Eu tô tanto na tua cara. Ah. Não escolhe. Deixa vir. Porque o bicho que ele... A forma que ele se apresenta, gente, tá relacionado com o tipo de força que ele vai usar. Então, uma coisa é ser um urso, outra coisa é ser um cachorro, né? Porque o cachorro tem muita ternura, então ele vai usar outros tipos de elementos que não usam um urso, ou que não usam uma pantera, ou que não usam um leão. O meu é fiel, sempre, ele vem sempre como leão. Já falei para ele mudar, ele falou, não quer, ele quer usar a força do leão. Então, acho que eu estou precisando usar mais essa parte minha, leão, assim, entendeu? O leão é rugido, o rugião é boca, né? A minha força está na boca. Então, acho que é uma coisa meio assim que ele está usando, né? Então, e leão é pomposão, é forte, né? Dá um bote certo, calmo, mas dá um bote certo, é bem eu. Ah, é bem eu, sou calmo, mas na hora que eu der um bote é único. Pá! Então você vê que as coisas têm a ver, porque ele tá pegando o leão, você vê? Meu temperamento, é ele, né? Ele tá me pegando assim, vê? Eu sou assim bonitinho, calminho, bonitinho, de repente, você sabe, né? Quando você já levou. Você que conhece, você frequenta aqui, você sabe. Mas é, quer ver como é que é uma coisa do bicho, da pessoa? O jeito de ser, né? Então você pede aí o bicho, vai. Como é que ele se apresentou? Se apresentou? Ele tá olhando pra você? Ou tá do lado só? Não, ele tá olhando pra você? Na mente ele se apresentou olhando pra você? Ai, Cléo, problema. Problema. Não tá bom. Não tá bom. Ah, Gasperito, eu não vi nada. Você tá mal, por quê? Porque ele deve estar zangado com você.
tá zangado com você, você deve estar sacaneando muito, fica muito louca na sua cabeça, muito doidão nas suas coisas, e não tá prestando atenção no bicho. Você tem que prestar atenção, você tem que voltar pra dentro e dizer assim, ó, bicho, vou parar com a minha teimosia, vou parar, tô prestando atenção em mim. Vou parar de ficar obcecada nas coisas, entendeu, Cléo? E ficar aflita, entendeu? E vou prestar atenção em mim. Se você não está me olhando, é porque alguma coisa eu não estou legal aqui com você, porque eu tenho a minha parte que eu tenho que fazer com ele, né? E aí, eu estou a fim de cooperar, estou a fim de me entrosar, estou a fim de prestar atenção, estou a fim de aceitar certas reivindicações que o bicho faz. Eu não quero mais beber álcool. Eu não quero mais aquilo. Ele não quer. Se você puser, você vai ter encrenca, principalmente com saúde. Eu quero voltar a dançar. Desde que você parou de dançar, você só me trouxe problema. Porque ele tem que lidar com toda a tua energética. Ele tem que pôr você em dia. Você tem que parar com tal coisa. Então tem algumas coisas que ele quer dizer para você parar, para tudo melhorar para você, e você não tá ouvindo. Ai, nhu, nessa cabeça. Entendeu? Então, você tem que estar a fim de entrosar com essa inteligência pelo bem da sua saúde e da sua vida. Para com o que você está fazendo. Para. Para e vai dizer, pera. Estou afim, pode crer, se você tiver de coração afim de voltar para você, de respeitar você, de ouvir você, de saber quais são as suas, de fazer até modificações em favor disso, ele aparece. E ele te olha na cara. Na hora ele te olha na cara. E o saudável é que te olhe na cara. Olha, ele olha bem assim para tua cara. Quanto mais forte ele tá, maior ele se apresenta. E eu tenho feito muitos trabalhos com meu leão. Meu leão já apresenta com 3 metros de altura. É um monstro. Aí, de vez em quando, ele diminui, vem e fica do meu lado. Sempre me olha. Sempre me olha. É o modo como a energia se movimenta para a minha consciência. Não é que existe um leão aqui, gente, mas é que existe um poder que está se apresentando assim, porque assim para nós é mais fácil a gente manter um diálogo, e o importante é o diálogo. Não precisa fazer grandes leituras psicanalíticas. O diálogo é facílimo com ele. É facílimo. Facílimo. Entendeu? Se você perguntar para ele assim, o que é... Não, primeiro começa com, o que é que eu estou carregando dos outros? Me mostra no corpo. Peça isso. Ele vai, na hora, começar uma parte, vai começar doeu, vai começar pesar. Na hora. Olha como ele sabe. Olha como ele respondeu. Aí, vai, me mostra de quem? Então, ele joga na tela mental a pessoa. Pede lá. Pede lá que vem. De quem eu peguei isso daqui que eu tô ligada com essa pessoa, com essas cargas? Não muito boa, né? Às vezes não é que não é muito boa, não serve para mim, é de outro. Então, sabe usar o sapato do outro? Não serve, é horrível. É do outro. Quem? Vem na cabeça. Puxa, mas aquela cliente, eu nunca nem pensei. É, ele sabe. Quem? Vem na cabeça? Ah, então você fala para ele, não, isso aqui você pode levar para ela. Leva de volta, leva. Não, não quero ficar com isso aqui, não. Não quero pegar nada dessa pessoa. Cada quem um é a seu. O dela é dela, o meu é meu. Vamos botar as coisas no lugar. Você leva de volta. Pode levar. Pode levar, que eu não vou pegar nada disso. Não. Não pego. Aí você sente, faz... Uma coisa que faz... Ele tira e leva de volta. Já levou. Já levou. É o bicho que faz isso. É. Ah, mas por que ele deixou pegar? Você que mandou. Você que pegou. Ai, coitada da pessoa. Já pumba. Pegou. Ah, você fez, meu amor. Agora o bicho que é culpado. Ele tentou dar um sinal. Não. Mas você não. Pra fazer a lindinha foi lá, né? Foi! Fez a lindinha, vaidosa. Por isso que teu bicho já não tava nem legal com você, porque ele tá dando sinal e você não escuta. Aí você fica carregando carga, aí as tuas coisas, a carga que tá com você afeta as tuas coisas, o teu dinheiro, a tua prosperidade, a tua vida no lar, não sei o quê, não sei o que lá mais. Aí você começa a ficar louca, fazer prece, encher o saco de tudo quando vem em torno. Não! Não é assim, não! Ah, mas meu Exu, coitado, ele precisa também de uma folga. Para! Teu Exu é teu bicho. É! Não, a gente pode ter os amigos espirituais. Eu tenho vários guardiões que são meus amigos. Mas, e grandes mestres, e também me dão grandes aulas. Não é, eles vão ficar fazendo isso, eles me ensinam a fazer. Eles são do meu time, né? Não faça pelo outro, ensine o outro a fazer, se ele pode. Se ele pode, ensine. Se ele não pode, não sabe, não tem evolução para isso, eles podem até fazer. Mas não que se você puder. Eles não fazem isso porque eles têm muita luz. Sabe que a pessoa precisa crescer e aprender a ser independente. Os meus já ficam em cima. Não, não, fazer não. Vai. Começa a usar o que você sabe. E, mas aí dá sempre certo. Meu bicho é muito certo. Muito forte, muito inteligente. E quanto mais eu uso, mais forte ele fica. É lógico, quanto mais eu aprendo, mais eu evoluo, mais todo o seu sistema cresce de poder e força. Claro, e eu não faço pra ninguém também, não. Aprendi com os guias, não faço. Ai, Gasparetto, tem aquelas loucas que vem, né? Gasparetto, ai, quero pegar um pouquinho de energia. Eu dou cada mordida, eu vou arrancar tudo dela, ela vai ficar sem o resto que ela tem. Não pego, não dou, não faço, não sou bonzinho, não sou cristão, sai de mim. É, porque o povo é assim, louco, pegar uma teta pra mamar. Deixa lá a teta em cima da mesa, você vai ver. Te acabo com tudo. Não, não é isso não, não. Ensinar, fazer outras coisas é muito legal, mas vampirão não. Não, é um prazer ensinar, é bacana, eu adoro. Mas vampirão não, não, não. Ai, Gasparetto, tô tão desesperada. Ih, lá vem vampiro. Na tua casa tem vampiro, hein? Ah, tem. Tem. Cuidado, hein? Tem vários tipos, hein? Bicho treinado pra arrancar dos outros. É, bicho treinado pra arrancar dos outros. Caiu na bobeira, levou. Por isso que eu sou esse bicho esquisito, né? O Gaspar é um bicho esquisito. É, claro, eu não sou bobo. Que eu falo na hora, porque vampiro, quando vem em cima, só desconcertando. Só desconcertando, não teve outra vez. Ai, Gaspar, a 10 metros já tô sentindo. Ai, Gasparetto, já vem com aquela voz, já treinado. Ouvi aquela bem assim, menininha, Gasparetto, obrigado por existir. Bom, já me pôs lá em cima, já sei que a mordida vai ser grande, eu saio correndo. Ai, desculpa, 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 menino, não posso agora, tô com dor de barriga, preciso ir ao banheiro, vamos embora. Falo mesmo, eu sou descarado. Não, descarado, falo cada coisa, quando eu vejo que é mutreta, agora com os outros, né, a gente sente que não é mutreta, né, porque o bicho passa pra nós, então eu trato legal, enfim, converso, bacana, tem muita gente bacana, mas tem sempre aquelas que você sabe, né, os piores estão em casa, vampiro, não é? Não quer que você vá, quer tirar tudo, não quer que você siga o seu caminho, quer que você siga o caminho dele, continue servindo aos propósitos deles, e não você seguir o seu caminho. Gente, olha, já passou da hora. Menina, eu mal comecei o assunto. Esse programa tá muito curto, viu? Ai, agora que eu ia, já tava tomando coragem de fazer uns experimentos com o bicho. Então vai ter que ficar pra semana que vem. Tava. Quem sabe eu peço pro Tiberias, que ele é bacana em fazer isso. Ele venha te falar uma porção de coisas, né? Que ele é guardião.